Consulta primeiro secretário se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos.
Há sim.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 36, do dia 11 de dezembro de 2023. Convido o vereador Ademir Miller para realizar a leitura bíblica. Fazendo a correção, convido o excelentíssimo senhor vereador Gaúcho da Relojoaria para realizar a leitura bíblica.
A liberdade no espírito. Enquanto íamos para um lugar de oração, aconteceu que veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação. Lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador Gaúcho da Relojoaria pela realização da leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 46 de 2023. Coloco a mesma em discussão e votação. Vereador que discorda, queira se manifestar. Ata número 46 de 2023, aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apreciada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Não havendo nenhuma matéria a ser apreciada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apreciada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 117 de 2023, de autoria da vereadora Onilza Matias e demais vereadores.
Indicação número 117/2023, autora vereadora Onilza Matias. Senhor presidente e nobres vereadores, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia ao secretário municipal de saúde pública João Neto, no sentido que seja vista a possibilidade de criar a lei que permita ao município subsidiar exames pré-operatórios e demais exames não cobertos pela tabela do SUS a pessoas de baixa renda. Justificativa. Infelizmente, são muitos os pacientes que aguardam por exames pré-operatórios e outros não cobertos pela tabela do SUS. Criar um meio ou uma forma de ajudar essas pessoas é essencial. O intuito é aliviar o sofrimento e garantir uma vida com mais saúde e dignidade à nossa população. Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2023. Onilza Matias, segunda secretária autora. Valdeci Passarinho, presidente, coautor. Hélder Carneiro, MDB, vice-presidente, coautor. Isabel do Zezinho, MDB, primeira secretária, coautora. Ângelo do Nicola, PP, vereador, coautor. Fernando Nicoletti, PP, vereador, coautor. Gaúcho da Relojoaria, PSDB, vereador, coautor. Paula do Edivaldinho, PP, vereadora, coautora. Rosângela Campos, PL, vereadora, coautora. Está lido, senhor presidente.
Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 118 de 2023, de autoria da vereadora Rosângela Campos.
Indicação número 118/2023, autora vereadora Rosângela Campos, PL. Senhor presidente e nobres vereadores, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia ao ilustríssimo senhor secretário de Educação, Cultura e Esporte, Jesus Aparecido, no sentido que seja providenciado com urgência a manutenção ou ou substituição dos aparelhos de ares condicionados das escolas de nosso município, sobretudo da Escola Municipal Alcino Carneiro. Justificativa. A manutenção desses ares condicionados é de extrema importância, não só para conservar o eletrodoméstico, mas também para manter a saúde de nossas crianças na escola em dia, evitando reações alérgicas, respiratórias ou de pele, além de evitar gastar muito dinheiro com um ar-condicionado entupido que gaste mais energia, mas não funciona como o esperado. Há de se destacar que no período vespertino o calor é intensificado, principalmente em função dos ambientes fechados, mesmo as salas possuindo ventiladores. Devido ao calor intenso, não são suficientes. Sala das sessões, 11 de dezembro de 2023. Rosângela Campos, PL, vereadora. Está lido, senhor presidente.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda supressiva número 1 de 2023 ao projeto de lei número 18 de 2023.
Emenda supressiva número 01/2023 ao projeto de lei número 018/2023. Suprime do anexo 1 do projeto de lei número 018 de 28 de setembro de 2023. Artigo 1º. Fica suprimido do anexo 1 do projeto de lei número 18 de 28 de setembro de 2023 as seguintes entidades: Sindicato Rural de Alcinópolis, Clube de Laço Retiro Novo Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, Associação de Moradores das Coabs 1, 2 e 3 de Alcinópolis, Associação dos Apicultores de Alcinópolis, APIAL, Associação dos Amigos da Pastoral de Criança de Alcinópolis, Conselho Comunitário de Segurança de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, Associação Comunitária Ecológica, Educacional e Cultural de Alcinópolis, Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Chapadão, Universidade Federal da Grande Dourados e Sindicato dos Servidores Municipais de Alcinópolis. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 11 de dezembro de 2023. Vereadores autores: Valdeci Passarinho, União, presidente; Hélder Carneiro, MDB, vice-presidente; Isabel do Zezinho, MDB, primeira secretária; Onilza Matias, PL, segunda secretária; Ângelo do Nicola, PP, vereador; Fernando Nicoletti, PP, vereador; Gaúcho da Relojoaria, PSDB, vereador; Paula do Edivaldinho, PP, vereadora; Rosângela Campos, PL, vereadora. Está lida, senhor presidente.
Transfiro as mesmas para a votação. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das emendas modificativas, emenda modificativa número 1 de 2023, ao projeto de lei número 18 de 2023. Só para que vossas excelências entendam, essa emenda supressiva é aquela do orçamento, que nós combinamos aquele dia. Agora, as emendas modificativas, que elas vão da primeira até a sexta emenda modificativa, é a que insere no orçamento a indicação das emendas parlamentares, conforme discutida na semana passada, tá?
Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 11 de dezembro de 2023. Emendas modificativas apresentadas pela bancada do Partido União, composta pelo vereador Valdeci Passarinho, nos termos do parágrafo 1º e 4 do artigo 137, a da emenda à Lei Orgânica de 23 de agosto de 2023, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2024, Venho apresentar à consideração e deliberação do plenário as seguintes emendas impositivas ao projeto de lei número 18, de 28 de setembro de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alcinópolis, MS, para o exercício de 2024 e da outras providências. Emenda modificativa número 01/2023. Acréscimo. Fica acrescentado aos órgãos e às unidades R$ 70.886, com as devidas justificativas e discriminação abaixo. Está lida, senhor presidente.
Solicito a secretária que faça a leitura da emenda modificativa número 2 de 2023 ao projeto de lei número 18 de 2023.
Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 11 de dezembro de 2023. Emendas modificativas apresentadas pela bancada do partido PSDB, composta pelo vereador Gaúcho da Relojoaria, nos termos do parágrafo 1º e 4º do artigo 137 e da emenda à lei orgânica que de 23 de agosto de 2023, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2024. Venho apresentar a consideração e deliberação do plenário as seguintes emendas impositivas ao projeto de lei número 18 de 28 de setembro de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alcinópolis, MS, para o exercício de 2024 e da outras providências. Emenda modificativa número 02/2023. Acréscimo. Fica acrescentado aos órgãos as unidades R$ 70.886, com as devidas justificativas e discriminação abaixo. Está lida, senhor presidente.
Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda modificativa número 3 de 2023 ao projeto de lei número 18 de 2023.
Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 11 de dezembro de 2023. Emendas modificativas apresentadas pela bancada do partido MDB, composta pelos vereadores Isabel do Zezinho e Helder Carneiro. Nos termos do parágrafo 1º e 4º do artigo 137 da emenda à lei orgânica de 23 de agosto de 2023, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2024, venho apresentar à consideração e deliberação do plenário as seguintes emendas impositivas ao projeto de lei número 18 de 28 de setembro de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alcinópolis, MS, para o exercício de 2024 e da outras providências. Emenda modificativa número 03/2023. Acréscimo. Fica acrescentado aos órgãos e às unidades R$ 141.772, com as devidas justificativas e discriminação abaixo. Está lido, senhor presidente.
Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda modificativa número 4 de 2023 ao projeto de lei número 18 de 2023.
Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 11 de dezembro de 2023. Emendas modificativas apresentadas pela bancada do partido PL, composta pelas vereadoras Rosângela Campos e Onilza Matias. Nos termos do parágrafo 1º e 4º do artigo 137 da emenda à lei orgânica de 23 de agosto de 2023, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2024, venho apresentar a consideração e deliberação do plenário das seguintes emendas impositivas ao projeto de lei número 18 de 28 de setembro de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2024 e da outras providências. Emenda modificativa número 04/2023. Acréscimo. Fica acrescentado aos órgãos e às unidades R$ 141.774, com as devidas justificativas e discriminação abaixo. Está lido, senhor presidente.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda modificativa número 5 de 2023 ao projeto de lei número 18 de 2023.
Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 11 de dezembro de 2023. Emendas modificativas apresentadas pela bancada do PP. Partido composto pelos vereadores Ângelo do Nicola, Fernando Nicoletti e Paulo do Edivaldinho. Nos termos do parágrafo 1º e 4º do artigo 137 da emenda à lei orgânica de 23 de agosto de 2023, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2024, venho apresentar a consideração e deliberação do plenário as seguintes emendas impositivas ao projeto de lei número 18, de 28 de setembro de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2024 e da outras providências. Emenda modificativa número 05/2023. Acréscimo. Fica acrescentado aos órgãos e às unidades R$ 212.658, com as devidas justificativas, discriminação e discriminação abaixo. Está lido, senhor presidente.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda modificativa individual número 6 de 2023 ao projeto de lei número 18 de 2023.
Alcinópolis, 11 de dezembro de 2023. Emendas modificativas individuais apresentadas pelos vereadores Ângelo do Nicola, Gaúcho da Relojaria, Helder Carneiro, Fernando Nicoletti, Isabel do Zezinho, Onilza Matias, Rosângela Campos, Paula de Edivaldinho e Valdeci Passarinho. Nos termos do parágrafo 1º e 4º do artigo 137 da emenda à lei orgânica de 23 de agosto de 2023, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2024, venho apresentar a consideração e deliberação do plenário as seguintes emendas impositivas ao projeto de lei número 18, de 28 de setembro de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2024 e da outras providências. Emenda modificativa número 06/2023, acréscimo. Fica acrescentado aos órgãos e às unidades R$ 106.528, com as devidas justificativas e discriminação abaixo. Está lido, senhor presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulta primeiro o secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Vereador Gaúcho da Relojaria transfere. Consulte se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Rosângela Campos.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Rosângela Campos.
dia a todos que aqui se faz presente, para quem nos acompanha nas redes sociais, para quem nos ouve pela Educativa FM. Hoje eu quero começar a minha fala falando a respeito das funcionárias da limpeza do hospital. Estive conversando com algumas esse final de semana, onde me deparei com uma situação complicada que vem acontecendo ali. Elas estão cumprindo horário de 8 horas, né? E fica de sobreaviso o tempo que está em casa. E sendo, segundo elas, elas ficam a noite inteira, elas saem 11 horas, vai para casa, nesse período do almoço, das 11 às 13 horas, elas estão de sobreaviso em casa. Caso aconteça alguma emergência, elas tenham que voltar lá, elas apenas estão recebendo não, vai para o banco de horas, os minutos que elas estão lá limpando, ou até mesmo quando faz mais de horas, né? Então, eu quero aqui, e à noite elas ficam também de sobreaviso a noite inteira, e não está recebendo. Digamos que elas vão lá, fica 2 horas limpando na emergência. Essas 2 horas, elas estão recebendo, mas em horas, vai para o banco de horas. Isso não é justo. E o tempo que elas ficam em casa, esperando ser chamadas? Então, eu peço ao secretário, eu peço, olha que analisem a situação daquelas meninas ali, analisem com carinho, se ponham no lugar delas, se ponham. Todas são mães de famílias, todas. Não é justo o que está fazendo. Elas ficar de sobreaviso a noite inteira e não receber por isso. Então, eu peço encarecidamente que tome uma providência e regularize aquela situação. Uma outra situação que vem acontecendo, eu já usei essa tribuna para pedir encarecidamente, mas até hoje não foi, e está lá, eu quero dizer para todo mundo, se quiser ir lá ver, que é aquela água contaminada do hospital, que sai ali da lavanderia e é soltada na beira do asfalto, onde o pessoal faz as aulas práticas ali da autoescola. Aquilo ali é um risco, porque aquela água é contaminada e as pessoas estão ali para fazer suas aulas. Então, eu peço a vigilância que vá lá dar uma olhada e resolver aquela situação lá, que seja tomada as devidas providências. Quero também dizer, acho que tem umas 2 semanas, eu vim aqui e fiz uma indicação que fosse patrulhada a estrada que dá acesso ao assentamento. E até agora não foi feito. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei onde está o maquinário, né? Sei que várias vezes a gente vem aqui, usa essa tribuna, pede manutenção de algumas estradas, e eu não sei o que está acontecendo. Ali, segundo informações que eu tenho, ontem tinha carreta atolada ali naquela região. Então, eu peço ao secretário de obra que tome providência o quanto antes, resolva aquela situação ali para evitar mais transtornos à nossa população. Meu muito obrigado, tenha a todos uma excelente semana. E me coloco à disposição de toda a população ossinopolense.
Consulta primeiro secretária se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Convido o excelentíssimo senhor vereador vice-presidente Helder Carneiro para assumir os trabalhos da mesa.
Com a palavra o excelentíssimo vereador Valdeci Passarinho.
Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente Helder Carneiro e, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar os demais membros da mesa diretora, cumprimentar aqui, em nome da nobre colega vereadora Paula do Edivaldinho, os demais vereadores e vereadoras que compõem este poder legislativo. Cumprimentar aqui meu grande amigo, Wellington Guimarães, representando a deputada Mara Caseiro, que nos acompanha os trabalhos desse poder legislativo, doutor Lucas também, secretário-geral do poder legislativo, e todos que nos acompanham através das mídias sociais do Poder Legislativo e também das ondas do 87.9. Senhor presidente, senhores vereadores, eu hoje venho a esta tribuna. Logo cedo eu me deparei com uma situação na unidade básica 24 horas, presidente Helder Carneiro. Eu gostaria de não poder vir a esta tribuna mais uma vez para falar desse assunto. Mas veja bem, vereador Fernando Nicoletti, senhores vereadores, eu vou passando em frente à unidade básica 24 horas, vem um senhor e já fala assim: vereador Passarinho, para aí. Aí eu parei. O que está acontecendo? Segundo relatos do mesmo, né, que estava acompanhando a sua esposa no atendimento lá na unidade, segundo ele, diz que estava desde as 5 horas da manhã, vereador Gaúcho da Relojoaria, com a sua esposa lá e esperando atendimento. Já era passado das 6 horas da manhã. Então, uma coisa que causa bastante estranheza, né? E depois a gente fica ouvindo a revolta de algumas pessoas que trabalham na unidade, alguns, eu posso dizer, ao meu ponto de vista, até induzidos, né, induzidos por algumas pessoas, e outros, né, perdidos com a situação. Mas, diante disso, o que, que eu tomei a iniciativa? Eu quero deixar bem claro esse relato aqui. Eu tomei a iniciativa de ouvi-lo, né, ouvi-lo, e aí, diretamente, primeiro secretário Isabel, senhores vereadores, presidente Helder, eu liguei direto para o secretário, porque agora nós vamos adotar essa medida, para não haver distorção dos fatos, como houve, tem havido em situações anteriores, em que, segundo relatos, que o vereador Passarinho quer interferir no atendimento da unidade, tá, e coisas assim, situações que criou um desconforto muito grande para este parlamentar que vos fala, no exercício da sua função de fiscalizador dos bons, da prestação dos bons serviços públicos à nossa população, que havia uma movimentação para encaminhar para este parlamentar que vos fala uma moção de repúdio por causa da minha atuação. Eu fiquei muito chateado, né, porque, vejam bem, é o que faltava, né, nós recebermos, o vereador Passarinho recebeu uma moção de repúdio diante dessa situação. Aí ia virar um efeito cascata, eu vejo assim, ia virar um efeito cascata, vereador Ângelo Nicola. O vereador Passarinho recebe porque foi lá, daqui um dia Vossa Excelência vai lá, recebe, vereadora Paula vai lá, recebe, o vereador Gaúcho da Relojoaria vai lá fiscalizar, recebe, o vereador Fernando Nicoletti vai lá fiscalizar, recebe outra moção, a vereadora Rosângela Campos vai lá fiscalizar, recebe outra moção, a vereadora Onilza vai lá fiscalizar, atendendo o pedido, o chamamento de algum cidadão, né, recebe outra moção, a primeira secretária também, se for lá, vai receber uma moção. O senhor presidente Helder Carneiro não ia escapar também, presidente, porque da forma em que foi colocado, se o senhor for lá, o senhor vai estar sujeito a receber uma moção de repúdio, né? Mas aí, eu liguei para o secretário já prontamente foi lá, né? Chegou lá e eu falei para ele o que estava acontecendo, e nisso eu ainda disse lá nos corredores que, assim, muitas das vezes a movimentação aqui para encaminhamento contra o vereador Valdeci Passarinho, mas só que ninguém chega no vereador Valdeci Passarinho e procura o porquê que é que ele foi lá, porquê que é, se é o papel dele ou não, ou se ele foi lá porque a iniciativa foi dele ou não. Eu sempre fui à unidade, senhores vereadores e a população que me ouve. Eu sempre fui porque eu fui chamado. Toda vez que eu for chamado, eu acho que Vossas Excelências também, vereadora Paula, se receber um chamado, eu acho que vai lá se colocar à disposição. E outra, quando a gente recebe um chamado que nós vamos lá, nós não vamos lá já julgando e já condenando, nós vamos lá para verificar aquela situação, nós vamos lá para levar o conhecimento do secretário de saúde, e para que ele averigue se realmente, vereadora Rosângela, as coisas estão acontecendo. Não é nada disso. Aí, eu coloquei essa situação lá, e um servidor, uma servidora já me questionando, ah, porque o senhor falou de todo mundo lá. Eu falei, tudo bem, às vezes, né, numa hora de uma fala lá, pode ter falado, mas só que é o seguinte, vejam bem, eu quero deixar bem claro aqui o meu carinho, o meu respeito, a minha educação com que tenho, com todos os servidores públicos municipais, em especial da saúde, que nós estamos falando agora da saúde. Toda vez que eu vou numa unidade, eu chego lá com educação, eu procuro saber certinho, sabe, ouvir, eu procuro documentos que me amparam para que eu possa exercer a minha função. Aí eu disse assim, não, mas vejam bem, se há aqui uma recepção, a partir do momento que você, que o usuário chegou e ele foi atendido pela recepção, a recepção já não tem mais nada a ver com isso, porque ela cumpriu com o seu papel. Se a partir daí foi encaminhada, a recepção automaticamente encaminhou pelo sistema para a triagem vai fazer o seu trabalho, automaticamente ela já está isenta daquela parte também, ela já cumpriu com o seu papel, ou seja, os técnicos, os enfermeiros. Aí depois é encaminhado, que foi feita a triagem, o paciente encaminhado ao atendimento médico. Aí a responsabilidade do atendimento, da sequência do atendimento, ela é do profissional médico. Então cada um tem uma etapa para se cumprir. Agora, eu disse assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado, é para não se deixar a ser induzido por situações de, às vezes, assinar um documento, o vereador Fernando Nicoletti, né, sem saber realmente por que é que ele está colocando a digital dele, por que é que ele está colocando a assinatura dele naquele documento, porque, às vezes, ele pode ser responsabilizado futuramente, porque geralmente acontece, porque quando se trata de uma situação dessas, né, se, porventura, a pessoa se sentir prejudicada e procurar os meios legais, né? A pessoa que assinou um documento sem ter o conhecimento do teor desse documento, ele pode ser responsabilizado por isso. Então, quero deixar aqui esse registro. Como disse a Vossas Excelências, estava passando por lá e recebi um chamamento, uma abordagem, não foi nem um chamamento, uma abordagem lá na frente da unidade, vereador Gaúcho da Relojoaria. E é pronto, já fui lá, né? Inclusive fui informado que o sistema estava fora do ar, mas aí, como disse, liguei para o secretário de saúde, João Neto, o secretário chegou lá, logo no ato, e aí ficou lá na unidade, e eu já me ausentei da unidade, e agora nós vamos adotar essa medida. E eu respeito a iniciativa e o trabalho de cada parlamentar aqui desta casa, mas eu acho que nós podíamos construir esse entendimento, vereador Ângelo Nicola, de cada um, quando receber um chamamento de um usuário ou uma denúncia, né, de suposta demora no atendimento de saúde, em qualquer que seja a unidade, né, essa aqui nós estamos se referindo é a unidade básica 24 horas, que a gente liga direto para o secretário. Porque daí a gente liga direto para o secretário, a gente já vai à unidade, quem receber vai lá na unidade, e já liga para o secretário. Secretário João Neto, bom dia, tudo bem? Blá, blá, blá. Ó, eu recebi uma ligação, estou indo à unidade e tal, para levantar se realmente está acontecendo, o que é que está acontecendo que, porventura, pode estar ocasionando a demora no atendimento. E é respeitável que, às vezes, a demora no atendimento, por causa do excesso de atendimento, ou de uma emergência, ou de uma coisa e outra. Mas que, se a gente receber, nós temos que fazer esse levantamento. Então, quero deixar aqui esse registro, o meu carinho e o meu respeito a todos os servidores públicos municipais, e agora, em especial, aos que trabalham na unidade básica 24 horas, a qual eu estou me dirigindo, que se atentem à função de cada um dentro daquilo, sabe? E que responsabilidades sejam elevadas a quem for responsável por aquele tipo, pelo cometimento de, às vezes, uma falha, né? Então, quero deixar esse registro aqui. E, para finalizar a minha fala aqui, eu quero aqui ser bem breve e falar também dos murmurinhos de uma mídia, né, que diz aí que o Poder Legislativo gastou R$100 mil numa CPI. Em que essa mídia ela não disse as realidades, né, que há É, pode filmar, está sendo transmitido. Se o senhor quiser, o senhor pode pegar ali no site, está no site da Câmara, sabe? Está no site da Câmara. Havia uma previsão de gastos e que não foi utilizada todos esses recursos, tá? E que todos os recursos que são disponibilizados, eles são mediante dotação orçamentária e orientação contábil e jurídica deste Poder Legislativo. Todos os documentos estão e estarão à disposição, é público, é um documento público, não é uma coisa que a gente faz escondido, não. É um documento público, está ali, foi publicado lá no portal da transparência, vai ser a hora que resumir, vai ser publicado. Então aqui não tem esse negócio de conversa fiada, não, sabe? Tem que falar a realidade, sabe? Então aqui, porque às vezes o que acontece? Publica e aí vai outro por trás, que está acontecendo muito isso aí. Publica uma matéria e vai outro lá por trás inventar um monte de conversa fiada. Quem tiver dúvida, pode procurar o vereador Valdeci Passarinho, que ele está à disposição. Assim que as respostas são público, já estarão à disposição a partir da sua conclusão, né? E aí a gente pode acabar com essa palhaçada dessa conversa fiada, né, de invenção, coisas politiqueiras, né, vereador Fernando? Então é isso que eu tenho aqui para finalizar. Estou à disposição, tá, para qualquer tipo de esclarecimento à nossa população. Eu não vou ficar respondendo situações em que estão querendo só criar um sensacionalismo, sabe? Às vezes político, né? Então nós não vamos ficar respondendo a esse tipo de coisa. Mas o restante, aquilo que a gente puder responder, nós vamos responder. Se nós for convocado dentro das nossas responsabilidades jurídicas, nós vamos estar respondendo. E outra, assim como cada um é responsável pelo seu mandato e pelos seus atos, nós somos responsáveis também pelos nossos atos aqui. E não vamos deixar nada às escuras. Tudo é transparente e transmitido pelo site da Câmara, pelo portal da transparência, encaminhada ao Tribunal de Contas. Se nós tivermos que responder, nós vamos responder, né? Então, quero deixar bem claro a nossa população. Agora, a politicagem, essa aí nós vamos deixar por conta de quem conduz com politicagem. E aí a resposta que nós vamos dar, você sabe qual que é? A resposta que nós vamos dar é continuar trabalhando para o povo, é continuar indo atrás dos nossos deputados estaduais, federais, senadores, e trazer recurso e entregar para fazer o encaminhamento, é fiscalizar. É isso que nós vamos dar de resposta. Agora, atrás de conversa fiada, nós não vamos atrás de conversa fiada, não. Conversa fiada é para quem tem tempo de andar atrás de conversa fiada. O nosso nome é trabalho, e nós vamos continuar trabalhando. Quero aqui deixar um abraço a todos que nos ouve nesse momento, a toda a população, e me colocar mais uma vez à disposição da população para que a gente possa continuar trabalhando com essa garra, com essa determinação, com essa união de esforço, aqueles parlamentares que realmente estão comprometidos com o desenvolvimento do município, estão comprometidos em fazer união para trazer recursos para melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Mais uma vez, conversa fiada é para quem tem tempo de andar atrás de conversa fiada. Nós não temos esse tempo, não. Obrigado, um abraço a todos.
Agradeço ao vereador Valdeci Passarinho pelo uso da tribuna e devolvo a direção dos trabalhos para o mesmo.
Consulta a primeira secretária se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Helder Carneiro.
Para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Helder Carneiro.
Bom dia ao presidente Valdeci Passarinho, primeira secretária Isabel, segunda secretária Onilza, em nome de todos os vereadores, cumprimento aqui a vereadora Paula do Divaldim, em nome dos funcionários da Câmara, a jornalista Bruna, e quero cumprimentar aqui o ex-vereador Wellington Guimarães, que presente, e cumprimentar todos os ouvintes da FM,
todos internautas. É, eu quero vir aqui que o pessoal da avenida ali, Olegário Barbosa, os moradores ali, me reclamaram, pedir para o prefeito, secretário de obra, Evaldo, para providenciar um quebra-mola ali. O pessoal está, acho que todos já pediu esses quebra-mola. Então, reforçar esse pedido aqui, para que faça um quebra-mola que está passando muito em alta velocidade ali. E quero aqui também, vários pares dessa casa já fez esse pedido, inclusive eu também, ex-vereador, vereador Orcílio, vereador Aloysio, pediu para passar para estadual essa estrada do Buriti aqui. E eu tive com o deputado federal da Coberto, pedi para ele conversar com o governador, para pedir para asfaltar, passar ela para estadual e asfaltar ela até no entroncamento da 217 e também asfaltar 217 até o Buriti. Então eu fiz um ofício aqui, quero pedir a colaboração de todos os pares dessa casa para assinar, para a gente levar para ele intervir com o governador, vice-governador, inclusive quando Barbosinha era deputado estadual, eu fiz esse pedido, esses dois pedidos para ele, e acredito que, se Deus quiser, vai com muito esforço aí, vai ajudar. Inclusive, pedi para o prefeito, vice-prefeito também assinar. Quanto mais a pessoa assinar, é melhor para a gente conseguir as coisas. Então, mais esse reforço para fazer. É uma estrada que dá muito trabalho, e tem muitas manutenção, muitas despesas. Então, asfaltando vai ajudar muito a população de Alcinópolis. E o mais, muito obrigado, agradeço a todos e um bom dia a todos.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, a seguir passamos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 23 de 2023, emenda que disciplina o sistema de diárias para cobrir despesas de viagem dos servidores, agentes políticos e conselheiros do Poder Executivo de Alcinópolis. Coloco o projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o projeto, coloco o mesmo em votação. Solicito à primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto de lei número 23 de 2023.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Fernando Nicoletti.
Favorável.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Favorável.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 23 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão e votação o projeto de lei complementar número 11 de 2023, que altera a redação dos artigos 1º, 18º, 19º, 20º, 27º, 30º, 33º e 36º da lei complementar número 89 de 2023. Coloco o projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o projeto, coloco o mesmo em votação. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Favorável.
Vereador Fernando Nicoletti.
Favorável.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei complementar número 11 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulta a primeira secretária se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Para fazer uso da palavra nas explicações pessoais, excelentíssimo senhor vereador Gaúcho da Relojoaria.
Excelentíssimo presidente Valdeci Passarinho, em seu nome quero cumprimentar os demais colegas que compõem a mesa diretora, colegas vereadores que se fazem presente. Quero aqui estender meus cumprimentos ao público nesse momento, em especial ao nosso ex-vereador Hélio Guimarães, que está presente, acompanhando nossos trabalhos. Senhor presidente, eu quero aqui também cumprimentar as pessoas que nos acompanham através da Educativa FM, através das redes sociais, que acabam tendo conhecimento dos nossos trabalhos dessa forma. Momento das minhas explicações pessoais, eu quero aqui falar em nome da APAE de Alcinópolis, que promoveu na sexta-feira aí um evento tradicional já da APAE, né, de todos os anos, para os alunos que então fazem parte dessa entidade. Na oportunidade, eu tive o prazer de ser convidado para ser padrinho de uma das crianças que estava participando lá, e dizer, pela organização da APAE, falar que, em nome de todos os funcionários, eu quero agradecer pela organização, pelo prazer promovido a essas crianças, alegria, a gente vê nos olhos das crianças. Momentos esses, momentos especiais que não podem deixar de ser, comemorado. Eu apenas aqui estou para agradecer pelo convite e dizer do prazer de poder fazer parte desse momento tão especial com essas crianças. Senhor presidente, apenas seria essas minhas palavras, né, nas minhas explicações pessoais, e quero desejar à nossa população uma excelente semana e que tenhamos paz e prosperidade para darmos continuidade em nossos trabalhos.
Consulta a primeira secretária se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Isabel do Zezinho.
Senhor presidente, Valdeci Passarinho, vice-presidente Helder Carneiro, segunda secretária Nilza Matias, vereadores, vereadoras, o nosso ex-vereador Wellington Guimarães, né, WG, doutor Lucas, aqui no plenário, todos os funcionários, ouvintes da Educativa FM, também nossos internautas, né, um bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero aqui falar sobre Natal Solidário, que foi feito lá no CRAS, com parceria com o Sicredi. Então, quero aqui parabenizar a Natasha, o Aldo, né, o secretário de Assistência Social, Alcir, o senhor prefeito, e o pessoal do Sicredi, que fizeram essa parceria nesse Natal, onde as crianças escreviam as cartinhas e pedindo o presente. Ganharam todos os presentes e, com a colaboração do Sicredi, presente até de sobra. Então, graças a Deus, foi assim. Conseguiram até uma cesta básica para as crianças. Então, foi muito bom, muito importante. Teve um jantar onde estava eu, vereador Onilza, vereador Gaúcho, vereadora Rosângela. Então, assim, parabenizar a todos por esse evento, que foi muito bom, maravilhoso. Que não pare por aí, que continue fazendo sempre isso. Também foi feito no sábado, pela manhã, o encerramento do futebol das crianças ali no Cacá. Então, quero aqui, eu estive presente, né, quero parabenizar o Valcimar, a Carliane, o Zé Henrique, o Rosinei, professor Jesus, por esse evento, que foi bonito também para as crianças. Tiveram vários jogos lá, disputaram entre eles mesmos, mas receberam medalhas todos que participaram. Então, parabenizar eles pela organização, as crianças ficam muito felizes com isso. Então, que Deus abençoe, que o ano que vem seja melhor ainda. E, por último, eu quero falar aqui da inauguração, né, do monumento Eu Amo Alcinópolis, aqui em frente à prefeitura, onde o senhor presidente pediu que eu fosse representá-lo, e eu estive lá. Então, a gente parabenizar o prefeito, o nosso escultor, o João Xavier, que ficou muito bonito. É mais um ponto turístico para a nossa cidade, que a nossa cidade é uma cidade turística, é a capital da arte rupestre. Então, já fez esse monumento baseado na arte rupestre. Então, parabéns ao prefeito, a todos os envolvidos, que Deus abençoe e que venha mais inaugurações para a gente. Por hoje é só, senhor presidente. Um abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e peço a permissão de Vossa Excelência para fazer das palavras de Vossa Excelência as minhas. Consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
Vereador Valdeci Passarinho transfere. Consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 10 horas e 10 minutos e convoco sessão extraordinária no prazo de 10 minutos.